Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, estamos juntos outra vez e eu quero seguir compartilhando com você hoje o terceiro e último tema relativo ao chamado tormento eterno. Saiba que, ainda que talvez algumas coisas que eu diga aqui sejam diferentes do que você pensa, eu apresento tudo isso com muito carinho e com muito respeito a você e a sua maneira de pensar. Porém, aqui no programa A Voz da Profecia, o nosso compromisso é apresentar não o que eu penso ou você pensa, mas aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Porque a maioria dos cristãos ainda crê em um inferno eterno, de onde vem essa ideia? Esse pensamento passou a ser aceito por muitos cristãos a partir da Idade Média e os levou a interpretar alguns textos bíblicos de forma equivocada. São eles: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Outro texto: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mateus 25:46. E ainda em Marcos 9:43 está escrito: e se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Na má interpretação desses textos reside praticamente toda a teologia do medo que denigre o caráter de Deus. Para entendê-los, precisamos responder algumas perguntas. O fogo e o castigo eterno se referem à duração do fogo ou de suas consequências? Esse fogo que nunca se apaga significa que queimará por toda a eternidade? Para responder, devemos considerar outro texto bíblico. Judas, verso 7, está escrito assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Observe que, embora o texto fale de um fogo eterno, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Logo, a questão não é a duração do fogo, mas a duração de suas consequências. Estas sim são eternas, ou seja, a morte eterna. O fogo é literal, arde, queima e consome, mas não é de duração eterna, e sim de resultados eternos. Só Deus tem vida eterna, e só os salvos vão herdá-la por causa da sua união com Cristo. Se o pecador ficasse queimando em sofrimento, como conciliar com a afirmação bíblica de que a dor será erradicada da terra? Veja a declaração de Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. São muitos os textos que afirmam a destruição final dos ímpios e que descartam a ideia de sofrimento e castigo eternos. Os ímpios perecerão, Salmo 37, verso 20, serão destruídos, Salmo 145, verso 20, morrerão consumidos, Salmo 21, verso 9, serão eliminados, Provérbios 2, 22, e morrerão, Apocalipse 20, versos 9 e 14. Jesus deixa claro que voltará à terra para dar a recompensa a cada pessoa: vida eterna ou morte eterna, Apocalipse 22, verso 20. Em outras palavras, o castigo é real, e infelizmente nem todos se salvarão. Isto será muito triste para Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas cada um colherá o que decidiu plantar. Por isso, a ideia de que Deus tem um lugar em que as pessoas queimarão eternamente não é bíblica e termina por deturpar a imagem e o caráter de Deus. Se esse lugar existisse, o mal nunca teria fim. Diante disso, não é de se admirar a quantidade crescente de ateus e agnósticos. Se o inferno e o castigo eternos fossem um ensinamento bíblico, qualquer um teria dificuldades para crer em Deus e mais ainda para amá-lo. Infelizmente, a ideia medieval do inferno ainda predomina para muitos cristãos, mas não precisa fazer parte de seu conjunto de crenças. Deus não é sádico, nem carrega ódio ou mágoa contra seus filhos. É verdade que Deus exerceu juízo contra o mal por meio do dilúvio e aniquilou aquela geração. É verdade também que ele destruirá pecado e pecadores com fogo real e literal. Entretanto, cada um vai pagar segundo suas escolhas e suas obras. Deus destruirá aqueles que exercem sua liberdade para matar, roubar e destruir. Ainda assim, mesmo exercendo sua soberania e justiça, vemos que isto será muito difícil para Deus. A Bíblia chama a destruição dos ímpios de o estranho ato de Deus. Isaías 28, verso 21. Quando Deus mandar descer fogo para consumir Satanás e seus súditos, imagino que o Senhor derramará lágrimas. Para cada pessoa que morre eternamente, há uma lágrima na face de Deus. Depois que o último pecador morrer, depois que a terra estiver totalmente purificada, então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A maldade nunca mais se levantará sobre a terra e, enfim, veremos a vitória plena da esperança. Portanto, descarte de sua vida toda ideia que retrate mal o caráter de Deus. Abrace a verdade das Escrituras. Nossa esperança reside em um Deus de amor que não muda e que sempre deseja o nosso melhor. Tudo o que Deus puder fazer para você e sua família, Ele o fará. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e nada pode mudar isso. Veja Deus na pessoa do amorável Jesus que veio para salvar e buscar o perdido. Deus ama você de tal maneira que entregou o seu filho para que você tenha esperança de dias melhores e viva sem medo. Tenha unicamente a palavra de Deus como fundamento de suas crenças e você verá a vitória da esperança sobre a mentira e o medo.
Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar,
pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu, quem desejou rever queridos seus cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade, aqui com vocês estarei. Cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar.
Pra quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei,
pra quem ouviu.
desistiu de esperar.
Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade, aqui com vocês estarei. E cada vez que sorrirei, pra todo sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Ressurgiu. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou. Entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E cada vez que sorrirei, pra todos sempre, enfim, vão se lembrar, vale a pena esperar. Vão se lembrar, vale a pena esperar.
Ó Deus, quanto mais, Pai, nós passeamos pelas Escrituras, quanto mais estudamos Tua Palavra, mais compreendemos o Teu caráter e nos encantamos com o Deus de amor que temos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a Te amarmos hoje e por toda a eternidade. Nós oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.